nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou iniciar esse assunto, só iniciar. Mas nós vamos certamente continuá-lo, porque é um assunto tremendo. Quero falar hoje sobre família e sobre algo que Deus está restaurando no meio da família. Amém? Fala assim para o seu vizinho: família e igreja fazem parte da mesma revelação. Diga novamente: família e igreja fazem parte da mesma revelação. Isso é o que Deus tem me dito sistematicamente nos últimos, não sei se nos últimos meses, mas pelo menos nas últimas semanas. E eu tenho louvado a Deus por entender estas coisas. Tenho compartilhado já com alguns pastores e quero começar a compartilhar hoje aqui com a igreja. Família e igreja fazem parte da mesma revelação. Por que é importante nós entendermos isso? Porque o diabo tem plantado uma separação histórica que neste tempo vai ser restaurada pelo poder de Deus. Que separação é essa que o diabo tem plantado? O diabo tem dito: família é uma coisa, igreja é outra. O diabo tem dito isso para muita gente. O diabo tem dito isso para os filhos, né? O diabo tem dito assim para alguns filhos: olha, a igreja, a posição espiritual que os seus pais buscam é uma coisa, a família é outra coisa. O diabo tem dito para alguns homens, para alguns maridos: olha, a igreja é uma coisa, a sua posição é uma coisa, a sua família é outra coisa, separe as coisas. O diabo tem dito para algumas mulheres: olha, a igreja é uma coisa, família é outra coisa, tente levar as duas coisas juntos. O diabo tem falado: estenda uma mão ali e segure a sua posição na igreja, no corpo de Cristo, estenda outra mão e tente levar a sua família, e tente fazer isso como coisas paralelas, não como a mesma coisa. Mas, amados, esse é um engano, esta é uma mentira que nós precisamos discernir, e nós temos que abrir os nossos olhos e entender esta revelação. Deixe esta revelação cair no teu espírito. Família e igreja são partes da mesma coisa. Família e igreja estão interligadas. Família e igreja fazem parte da mesma revelação. Não podemos separar. Quando separamos a família de um lado, a igreja, o corpo de Cristo do outro, especialmente a nossa posição no corpo de Cristo, nós vamos perder tanto um quanto o outro. Então fala novamente para o seu vizinho: família e igreja fazem parte da mesma revelação. Aleluia. Sabe, Deus começou a tratar no meu coração quando começamos a perceber que há um ciclo, eu diria assim, um ciclo maligno, um ciclo que o diabo tem perpetuado no meio das igrejas. Há uma geração que busca a Deus. Isso aconteceu também com Israel. Há uma geração que busca ao Senhor. E os pais buscam a Deus. Normalmente as pessoas vêm, quando vêm para a igreja e quando aceitam a Jesus, elas vêm com a família complicada, muitas famílias quebradas, e eles começam a buscar a Deus e se envolver com as coisas do Senhor e aprender os princípios do Senhor, aprendem a orar, aprendem a interceder, e aí Deus começa a restaurar todas as coisas. Amém? Não é assim? Deus é um Deus que restaura, restaura relacionamentos, restaura a família. Mas sabemos que o diabo, ele tem alvos muito específicos, e um dos maiores alvos do diabo, nós temos descoberto isso, é separar as gerações, ou seja, separar os pais dos filhos e os filhos dos pais. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. A Bíblia diz que se os pais estão separados dos filhos, se o coração dos pais não está convertido aos filhos, e o coração dos filhos não está convertido aos pais, então o que acontece? Vem maldição. Tem muitos pais que buscam a Deus nas suas vidas, nas suas gerações, mas perdem os seus filhos. Perdem os seus filhos. Por quê? Porque de alguma coisa, de alguma maneira entrou este engano: família é uma coisa, igreja é outra. Não, meu amado, nós estamos aqui para dizer em nome de Jesus que família e igreja fazem parte da mesma revelação. Então existe um ciclo que a gente tem percebido, que nós temos que cortar este ciclo. Uma geração busca Deus e coloca-se o foco na família, e de repente a família começa a ir bem. Mas aí algumas pessoas falam assim: agora eu tenho que direcionar para a família. Né? Colocaram o foco no corpo de Cristo, pais começaram a assumir as suas posições espirituais em Deus, mas de repente parece que de alguma maneira a família não vai bem, talvez os filhos não vão muito bem, ou a esposa está longe deste relacionamento que o pai está buscando, ou o contrário, a esposa está buscando um relacionamento com Deus e o marido não está buscando, então... Há uma alternância, uma hora foca a igreja, outra hora foca a família. E sabe, quando as pessoas focam a igreja, em detrimento da família, o que acontece ali na frente é que elas vão focar a família em detrimento da igreja. Né? Alguns dizem, eu preciso envolver a minha família, preciso estar com a minha família. E eles vão, começam a se envolver com a família, começam a deixar suas posições em Deus. Aí se envolve com a família, aí a família começa a ter problema. Agora precisamos voltar para a nossa posição em Deus. Aí volta para a posição em Deus. E a família começa a ter problema, aí volta para a família. E deixa a posição em Deus. E assim é um ciclo que o diabo tem semeado na igreja durante muito tempo. E por que isso? Porque de alguma forma ele tem plantado a ideia de que família é uma coisa e que igreja é outra. Eu já ouvi isso de líderes, de pastores até, dizendo, olha, o meu envolvimento com a igreja é uma coisa e o meu envolvimento com a minha família é outra coisa. Eu não posso misturar as coisas. E eu digo para você, querido, isto é maligno. Isso não vem de Deus. Porque família e igreja fazem parte da mesma revelação. O que significa isso? Significa que nós, como pais, quantos aqui são pais? Temos que entender, aleluia, muitos são pais, temos que entender e viver esta verdade dentro da nossa casa. Quer que a sua família seja abençoada, guardada e protegida por Deus? Assuma a sua posição em Deus. A única maneira de pais guardarem a sua família, protegerem a sua família, é assumindo, em primeiro lugar, uma posição em Deus. E sabe, assumir posição em Deus não significa simplesmente dizer, ah, eu vou orar pelos meus filhos, antes de dormir eu oro lá, abençoo em nome de Jesus, amém. Não. É assumir uma posição que você tem em Deus. Assumir uma posição que você tem no corpo de Cristo. Por quê? Porque quando nós deixamos a nossa posição no corpo de Cristo, o que acontece? A nossa família fica descoberta. Amém? Fala para o teu vizinho, quando você deixa a sua posição em Cristo, a sua família fica descoberta. Quando a gente dá uma descuidada, pronto. Lembra de Adão? Ele foi cuidar, foi colocado para guardar o jardim. Guardar de quem? Do diabo. Amém? Já leram isso lá em Gênesis, capítulo 2. O homem fora colocado no jardim para lavrar e para guardar o jardim. Ele deu uma descuidada, o inimigo entrou e levou a sua família. Assim também acontece. Né? Nós... Se queremos proteger a nossa família, querido, se você quer proteger os teus filhos, não é com dinheiro, não é com presentes, não é só com educação, todas essas coisas são boas e você deve buscar estar com a sua família, você deve buscar o melhor para eles em todas as áreas, mas principalmente, deixa eu te dizer uma coisa, espero que isso caia no teu espírito, o que guarda a tua casa é o fato de você estar na tua posição em Deus, amém? É o fato de você estar na tua posição em Deus. Agora o diabo vem e semeia justamente o contrário, né? Que o diabo faz? O diabo coloca na mente de muitas pessoas o seguinte: bom, eu não posso me envolver tanto na minha posição em Deus, eu preciso me envolver mais com a minha família e com a minha casa. Quando nós nos removemos da nossa posição em Deus, ah, meu amado, a nossa casa está correndo perigo. Mas o fato é que filhos não entendem assim, às vezes a esposa não entende assim, às vezes o marido não entende assim, mas nós precisamos trabalhar nesta verdade dentro do nosso lar. Eu tenho 3 filhos, E eu preciso estabelecer e ministrar para a vida deles esta verdade. Enquanto eu ando na minha posição em Deus, eles estão cobertos, eles estão seguros. Amém? Eu sei muito claramente que no dia que eu me remover da minha posição em Deus, eu não estou colocando só a minha vida em risco, eu estou colocando a minha família em risco. Entende esse princípio, queridos? De outro lado, de outra maneira, eu também não posso dizer assim, ah, eu vou me envolver só com Deus, né, e largar a minha casa para lá. Tem muita gente que acha assim. Eu não quero saber, eu preciso me envolver com Deus. Mas e a sua família, os seus filhos, a sua esposa? Bom, não quero saber. Eu vou me envolver com Deus, que isso é o mais importante. Não. Eu não posso me envolver com Deus e deixar a minha família. Eu não posso me envolver com a minha família e deixar a minha posição em Deus. Entendem isso, queridos? Se eu me envolver com a minha posição em Deus, deixando a minha família, eu vou me tornar um religioso terrível. Né? Por quê? Porque eu acho que estou envolvido com Deus, mas a minha família não acompanha isso. Eles não têm o mesmo entendimento, eles não têm a mesma visão. E eu não quero saber, não importa o que eles estão fazendo, como estão, como tem sido a vida deles. Eu acho que eu estou na presença de Deus. Isto é um engano. Isto é um engano. Eu ministrei para alguns pastores nesse feriado agora de quinta-feira pela manhã, e um dos pastores veio falar comigo. Ele disse, pastor, eu tenho 4 filhos. Ele é pastor. Ele disse, os 4 desviados e 1 está preso. Um pastor. Sabe por quê? Porque ele tinha essa mentalidade. Ele falou, vou me envolver com Deus. Não quero nem saber, Deus me chamou. E é isso daí, a família tem que vir junto. E ele deixou a sua família para lá. E o diabo enganou. O diabo disse para ele assim, olha, teu ministério é uma coisa, tua família é outra coisa. E ele então focou o ministério, ele foi se envolver com o ministério, largou a família, os 4 se desviaram e tem 1 preso. Você pode imaginar isso? E ele falou, eu não sei o que fazer agora para resgatar tudo isso. Então, o inimigo tem semeado essa divisão. Ele tem dito para alguns, olha, envolva-se com o Senhor, largue a sua família. E tem dito para outros, envolva-se com a sua família, largue as coisas do Senhor. Tanto num lado como no outro, a família está perdendo, está descoberta, e a própria igreja, que é o corpo de Cristo. Porque quando você deixa a sua posição em Deus, também a igreja sofre. Então, queridos, entenda isso. Isso é muito importante. Entenda isso. Você tem uma posição em Deus, amém? Quantos entendem isso? Tem uma posição em Deus. Repita para você mesmo, eu tenho uma posição em Deus. Você tem um chamado em Deus. Você tem uma herança em Deus. Você tem um lugar em Deus. E quando você assume o seu chamado, quando você assume a sua herança, quando você assume o seu lugar em Deus, e você tem entendimento das coisas do Senhor, há uma fusão entre o teu lugar no corpo de Cristo e a tua família. A tua família recebe herança da parte de Deus se você está no lugar certo. Amém? Amém, queridos? Muita gente pode pensar assim, não importa a minha vida. Importa que os meus filhos, por exemplo, busquem a Deus. Não, querido. O que você faz como pai e como mãe vai ter um efeito direto na tua casa. Por quê? Porque família e igreja estão interligados. Família e igreja fazem parte da mesma revelação. Aleluia. Deixa eu citar 2 exemplos bíblicos. Hoje nem vou entrar muito nessa palavra, mas nós vamos continuar. 2 exemplos bíblicos para você entender isso. Quantos creem que Gideão foi um valente homem de Deus, usado por Deus para libertar o povo de Israel? Você crê nisso? Amém? Conhece a história de Gideão? Com 300 homens, ele venceu 135 mil midianitas. Isso é tremendo. Gideão não conhecia a identidade dele. Um dia Deus chega para ele e fala, homem valoroso. Ele quase caiu de costas. Ele falou, eu valoroso? O senhor está enganado. Ele estava escondido num buraco lá no lagar, malhando trigo, com medo dos midianitas. Deus falou, você é um homem valoroso. E ele foi entendendo que tinha um chamado de Deus na vida dele. E então um dia ele se levanta no poder do Senhor, toca a trombeta, os homens se reúnem e ele vence a batalha. Não ele, mas o Senhor, através da vida dele. Aleluia. Aí um dia, Gideão ficou assim, acomodado. Fala para o teu vizinho, você não pode ficar acomodado. Fala para o teu vizinho, a tua acomodação pode custar muito caro. Para você e para os teus filhos. Um dia Gideão ficou acomodado, ele falou, sabe o que, que é? Eu vou me aposentar aqui, vou continuar frequentando a igreja, mas eu não quero mais assumir nenhuma posição em Deus. E os homens de Israel foram, olha, disseram para ele, reina sobre nós, você, os teus filhos e tal. Ele disse, não, eu não quero. Eu quero ter um outro estilo de vida, mais light, mais tranquilo. Chega dessa coisa de ficar lutando com o Midianita aí e tal. Eu quero ficar mais tranquilo. Naquele dia que ele decidiu se acomodar, sabe o que aconteceu com ele? Ele se removeu da sua posição em Deus. Mas Gideão, porque ele tinha temor de Deus, ele falou assim, eu quero continuar ligado com Deus, eu não estou me desviando. Eu quero continuar ligado com Deus de alguma maneira. Sabe o que ele fez? Ele mandou fazer uma roupa sacerdotal de ouro para deixar lá, pendurada para todos olharem. A Bíblia diz que aquilo foi um laço para Gideão, um laço para Israel e um laço para a sua casa. Mas Gideão não sabia daquilo. No dia em que ele disse assim, eu não quero assumir a minha posição, ele estava condenando os seus filhos, ele estava trazendo um prejuízo tremendo, um laço para Israel, e Israel é a igreja, e ele estava condenando os seus filhos. Por quê? Porque Gideão, na cabeça dele, estava tudo bem. Ele falou, olha, Deus me abençoou, nós vencemos a guerra, prosperei, está tudo bem agora, a nossa vida financeira está equilibrada, está tudo bem, aleluia, somos vencedores, glória a Deus, e vamos continuar a nossa vidinha assim. Mas ele tinha se removido da posição dele de autoridade, da unção de governo que Deus tinha dado a ele. E aí os filhos de Gideão foram crescendo num estilo de vida muito diferente do estilo de vida dele. Eles foram crescendo num estilo de vida onde eles não buscavam a Deus, onde eles não buscavam o Espírito, a direção do Espírito Santo. Eles não aprenderam a ser guerreiros do Senhor, eles não aprenderam a discernir as coisas. Eles foram crescendo simplesmente. E Gideão achou que estava tudo bem, porque Gideão podia dar um tênis bom, podia dar uma calça boa, né? E tinham lá, sei lá, o computador no quarto dele, se estava tudo jóia, ele falou, glória a Deus, minha família está guardada, minha família está abençoada. Um dia Abimeleque se levanta, autoridade ilegal, filho bastardo, e mata todos os filhos de Gideão. Sabe quantos filhos de Gideão tinha? 70. 70 filhos. 70 é o número de discípulos. Jesus tinha 70 discípulos. Os filhos de Gideão deveriam ser os seus discípulos. Mas eles cresceram num outro estilo de vida. Por que que aquilo aconteceu? Porque lá atrás, um dia, Gideão deixou a posição dele. Fala para o teu vizinho, não deixe a tua posição, querido. E quando o único filho de Gideão que sobrou, chamado Jotão, ele então falou uma parábola. Ele falou, olha, sabe o que aconteceu? Ele falou para Israel. Um dia, as árvores falaram com a oliveira, né, e disseram, olha, reina sobre nós. A oliveira disse, eu não quero reinar, eu não vou deixar o meu azeite para reinar, eu vou ficar aqui na minha. Falaram com a figueira e falaram com a videira, reina sobre nós. Nenhuma dessas árvores que são símbolos da igreja quis reinar. Então quem reinou? O espinheiro, né? Em outras palavras, Jotão estava dizendo, olha, um dia chegaram para o meu pai, Gideão, dizendo, assuma a tua posição, e ele disse, eu não quero assumir. E quando ele não assumiu a posição, quem é que assumiu? O espinheiro. Amém? Fala para o teu vizinho, quando você não assume a tua posição em Deus, alguém assume uma outra posição. Amém, queridos? Temos que assumir a nossa posição em Deus. Essa mesma coisa aconteceu com Elimeleque. Elimeleque era um homem que vivia com a sua família em Belém. Isso está escrito lá no livro de Rute. Elimeleque tinha uma herança em Belém. Ele tinha filhos, tinha uma família em Belém. Mas aconteceram algumas dificuldades lá. A Bíblia diz que teve uma fome naquela terra, e Elimeleque, querendo cuidar da sua casa, querendo cuidar da sua família, cheio de boas intenções, o que, que ele fez? Ele falou, vou peregrinar em outro lugar. Ele foi lá para Moabe. Moabe, um outro país. Ele deixou aquele lugar, ele deixou a sua posição, ele deixou o lugar onde ele tinha uma herança. Fala para o teu vizinho, você não pode deixar o teu lugar, não pode deixar a tua posição, não pode deixar este lugar onde você tem uma herança. Mas ele deixou aquilo e ele vai lá para Moabe. E nós sabemos a história. Os dois filhos de Elimeleque, Malom e Quilião, que significavam doença e definhamento. Quando a gente deixa a nossa posição em Deus, começa um processo de morte em nossa vida. Não estamos falando só de morte física, pode ser até que aconteça, mas morte espiritual. A gente acha que está fazendo bem. Elimeleque estava cheio de boas intenções. Ele falou, não, vou cuidar da minha família, vou buscar uma terra legal, onde eu possa plantar e colher, onde eu cresça lá. Mas ele estava se afastando de uma posição que ele tinha em Deus. E ele perdeu a sua própria vida. Elimeleque morreu, os seus filhos morreram e ele perdeu a sua herança. Amados, nós não podemos deixar o diabo semear esta divisão, dizendo, olha, a tua família é uma coisa, a igreja é outra coisa, a tua posição em Deus é outra coisa. Não, 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 não. Isso é mentira do diabo. As duas coisas estão juntas. As duas coisas estão interligadas. Amém? Você entende isso? Uma coisa influencia a outra. Uma coisa traz consequência para outra. A igreja para a família, a família para a igreja. Aleluia. E Elimeleque se afastou da sua posição em Deus. Ele perde seus filhos, perde sua família, perde a sua vida, perde a sua herança. E aí o que, que faz a esposa dele? A esposa dele falou, eu vou voltar para a nossa posição. Vou voltar lá para Belém. Eu vou voltar para o lugar onde nós não devíamos ter saído. E ela começa uma jornada voltando para a sua posição em Deus, voltando para Belém. E aí, na medida em que ela vai voltando, Deus vai restaurando tudo. Restaurou na vida de Noemi, restaurou a herança e restaurou até os filhos, porque através de Ruth, Deus deu filhos a Noemi. Então, amados, quero dizer isso para vocês, isso é muito sério. Família e igreja fazem parte da mesma revelação, sabe? Eu creio que nós vamos ter famílias onde os teus filhos vão dizer o seguinte, olha, sabe por que eu sou protegido, sabe por que eu sou abençoado? Porque o meu pai e a minha mãe têm assumido uma posição em Deus. E por isso eu sou guardado, por isso eu sou abençoado. Porque eles têm uma posição em Deus, a minha vida é protegida, eu não preciso ter medo. Aleluia. Você imagina o seguinte, tem uma família num lugar, e aí estoura uma guerra. E vem vindo o exército inimigo, e o pai sai para ir lá guerrear, para que o inimigo não chegue e não destrua aquela família. Será que a família vai ficar dizendo, não, não vai para a guerra não, fica aqui com a gente. Será que eles iam dizer isso? Não, eles iriam estar intercedendo, olha, guerreie e vença, porque se não vencer nós estamos fritos. Amém? Entende isso? É assim também na família. É esse entendimento que Deus quer plantar nos filhos. É esse entendimento que Deus quer plantar nos pais. Sabe, os pais têm que entender, querido. Eles têm que entender que marido e mulher, eles estão juntos. E pais estão juntos com os filhos. E tudo isso está ligado a uma posição que eles têm em Deus. Quando os pais assumem, quando o casal assume a sua posição em Deus, quando o marido assume a sua posição em Deus, quando a mulher assume a sua posição em Deus, o que, que acontece? Vem a herança de Deus para a sua casa. Eu tenho aprendido claramente isso na Bíblia. Toda palavra de bênção de Deus sobre a igreja, ela é também sobre a família. Amém? Toda bênção, toda unção que Deus traz sobre a igreja, traz também sobre a sua casa. Nós temos que deixar de lado aquele velho entendimento, ah, Deus trouxe uma unção na igreja. Não, Deus trouxe uma unção sobre a igreja, sim, mas Deus trouxe uma unção sobre a minha casa, sobre a minha vida. Se você ouvir que Deus está prosperando a igreja, é porque está prosperando a tua casa. Amém? Se você ouvir que Deus está trazendo uma unção de santidade na igreja, está trazendo uma unção de santidade na sua casa. Amém? Tudo que Deus traz para a igreja, Ele traz sobre a sua casa. Porque família e igreja fazem parte da mesma revelação. Não são duas coisas distintas, não são duas coisas separadas. Aleluia! São parte do mesmo processo de Deus. A família natural aponta para a família espiritual. Por isso é que nós dizemos que todo versículo na Bíblia sobre família aponta para a igreja. Você pode pegar qualquer versículo bíblico sobre família, sobre pais, sobre filhos, sobre marido, sobre mulher, você vai entender que Deus está falando também da igreja. Por quê? Porque fazem parte da mesma revelação. Quando a Bíblia diz assim, filho, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Está falando dos filhos naturais que devem honrar os pais, mas está falando também para os filhos espirituais que devem honrar os seus pais. Amém? Toda verdade para a família é verdade para a igreja. Toda verdade para a igreja é verdade para a família. Toda bênção que Deus traz sobre a igreja, traz sobre a sua família. Então quando você ouvir, Deus está ampliando a igreja, Deus está dando uma visão à igreja, Deus está abrindo as portas para a igreja, está abrindo as portas para a tua casa, está abençoando a tua casa. Quando você ouvir, Deus está trazendo uma unção de governo, está trazendo uma unção de governo sobre a tua casa. Quando você ouve que de alguma maneira Deus está visitando a igreja, está visitando também a sua casa em nome de Jesus. Amém? Você entende isso, querido? Glória a Deus. Maridos precisam ministrar para suas esposas e esposas junto com os maridos para os seus filhos, porque nós cremos que Deus está trazendo um entendimento. Deus está unindo as duas coisas. Amém? Não adianta nós sermos enganados, achar que está tudo bem. Não adianta você correr e falar, não, eu quero buscar Deus e eu busco, mas minha casa é outra coisa. Não, querido. Casa e a sua posição em Deus fazem parte do mesmo processo. Amém? Quantos querem dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os seus filhos serão benditos. Os seus filhos serão protegidos. Os seus filhos serão abençoados. Porque você está numa posição em Deus. O dia que você deixar a tua posição em Deus, você compromete a tua casa, querido. Né? Cuidado com isso. Deus tem um lugar para você, Deus tem uma posição para você. Se você falar, ah, não, mas isso não é importante. Ah, tudo bem, eu frequento a igreja, mas minha casa é outra coisa. Se você tem isso no teu coração, jogue fora. Jogue fora. Porque a tua casa tem que estar no mesmo espírito com você. O diabo tem trabalhado assim. Ele permite que os pais sirvam ao Senhor, mas de repente os filhos começam a desviar tudo. Né? Então o que é isso? É uma semente de divisão que o diabo plantou. O diabo está dizendo, sirva a Deus você, os seus filhos, não. E nós estamos dizendo, não, nós vamos servir a Deus com toda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos dizendo diante do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando esse entendimento cair na tua casa, quando essa revelação chegar na tua casa, os teus filhos não vão olhar para a tua posição em Deus dizendo, ah, sabe a religião do meu pai, da minha mãe, eles vão dizer glória a Deus. Porque o meu pai e a minha mãe têm assumido uma posição em Deus e eu sou abençoado por isso. Eu sou protegido com isso. Eles vão ser apoio e vão se alegrar com o teu ministério, com a tua posição em Deus, porque eles sabem que herança de Deus está chegando na vida deles. Aleluia! Vão se alegrar com você e você vai se alegrar com os teus filhos. A esposa vai se alegrar com o marido. Né? Eu estava comentando com os pastores que muitas vezes isso é algo que o inimigo tem semeado. Né? Alguns líderes até, eles começam a andar no ministério e a esposa começa a ver a igreja como a outra, como uma concorrente. Né? Eu lembro de um pastor que chegou para mim e disse assim, olha, se você não fosse pastor, a nossa vida seria maravilhosa. Mas por que isso? Porque o inimigo colocou na cabeça desta irmã que a família dela é uma coisa e o ministério é outra. É um engano do diabo. Quando ela tiver o entendimento de Deus, ela vai dizer para o marido: assuma a tua posição em Deus e eu estou junto, porque esta é a única forma da nossa família ser abençoada, da nossa família ser próspera, dos nossos filhos estarem protegidos. Vai ser pesado nem para um, nem para outro. Mas alguns têm tentado de alguma forma, né? Alguns maridos têm dito assim: como é que eu vou envolver? Mas ela não está ligada ao coração do marido, ela não está ligada ao ministério do marido. Na igreja, para ele... teoricamente assumir uma posição em Deus, e ele vem e começa a fazer alguma coisa, mas ele não tem entendimento da verdade de Deus e permanece aquela divisão. O diabo tem dito: sua família é uma coisa, a igreja é outra, sua posição em Deus é outra. Eu digo para você em nome de Jesus: a sua posição em Deus, a sua posição no corpo de Cristo e a sua família fazem parte. Uma coisa está ligada à outra. Nós cremos que vamos servir ao Senhor junto com a nossa casa, e a nossa casa vai se alegrar pela nossa posição em Deus. Quando maridos tiverem esse entendimento, quando as esposas tiverem esse entendimento, quando os filhos tiverem esse entendimento, amado, a igreja se torna poderosíssima. Amém? A igreja se torna poderosíssima. Por quê? Porque quando nós estamos unidos como família de Deus e como família física, como família natural, ninguém segura. Mas como servir a Deus se a nossa casa está dividida? Como servir a Deus se a nossa casa está quebrada? Como servir a Deus se alguns pensam assim: eu vou servir a Deus, mas se eu tentar dar um passinho maior aqui, eu quebro lá. Se eu dar um passo maior lá, eu quebro aqui. E a pessoa fica travada. E eu sei o que eu estou falando. Muitos aqui já se sentiram assim. Talvez alguns se sintam assim. Você sente o seguinte: se você der um passo para a tua família, para se envolver com a tua família, você deixa a sua posição em Deus. Mas se você der um passo em direção à tua posição em Deus, em ousadia, em autoridade, você quebra com a tua família. E a pessoa fica assim, ó, tentando controlar uma coisa e controlar outra. Com uma mão na igreja, que é o corpo de Cristo, na sua posição em Deus, e com a outra mão na família, tentando equilibrar-se no meio destas duas instituições, família e igreja. Mas Deus está vindo sobre você e dizendo: eu estou unindo as coisas. Eu estou unindo as coisas. Vem uma graça de Deus para unir as coisas. E esta graça vai unir os casais. Esta graça vai transformar entendimentos e transformar visões. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o teu marido não assume uma posição em Deus, sua vida vai mal e a sua casa vai mal, os teus filhos vão mal. Porque ele foi estabelecido por Deus para ser guarda do jardim, para ser guarda da tua casa. Quando seu marido está na presença de Deus, você está sendo abençoada. Os teus filhos são abençoados. Não é? Então, não pode dizer assim. Ele fala: eu vou orar. De novo? Vai para a igreja, vai orar, vai fazer isso, vai ficar lendo a Bíblia. Ao contrário. Né? Quando você diz: vá, querido. Porque você é o guarda que Deus estabeleceu sobre a nossa casa. E quando você vai para a presença de Deus, ele fala com você: todos nós somos abençoados. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ter muito mais tempo para você. Amém? É o contrário. Porque você tem esse entendimento, você não vai brigar mais. E marido, a mesma coisa. Você não vai impedir a sua esposa, dizendo: olha, né, você tem que se envolver aqui comigo, tal. Eu quero a comida quentinha. Porque você entende, quando a sua esposa assume o lugar dela em Deus, sua casa está sendo abençoada, os seus filhos estão sendo abençoados, ela está recebendo coisas de Deus, e ela vai trazer para dentro do lar uma influência, um modelo, um paradigma para a sua família, e os teus filhos vão ver isto, e os teus filhos vão dizer: nós somos abençoados, porque os nossos pais têm assumido um lugar em Deus, e é isso que estabelece proteção sobre a nossa vida. O dinheiro não traz proteção sobre a vida dos teus filhos. A educação tampouco trará proteção sobre a vida dos teus filhos. Mas quando você assume o teu lugar em Deus, a sua casa está debaixo de cobertura. Amém? Aleluia. Deus está unindo família e igreja numa só revelação. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos agora. E pense na sua família. E pense no seu lugar em Deus. Eu sinto que para muitos aqui é um chamado de Deus. Deus está dizendo, olha, você tem lutado e lutado com isso. Lutado com sua família e lutado com Deus. É tempo de você jogar fora um entendimento passado. É tempo de você crer que quando você vai para a presença de Deus, sua casa é abençoada. E essa é a única maneira da sua casa ser abençoada. É tempo desta revelação cair na sua vida. Deus vai fazer a tua família poderosa. Porque Deus está fazendo uma igreja poderosa. E essa igreja poderosa é composta por famílias que estão unidas no Senhor. Famílias que têm assumido um ministério, que têm assumido uma posição sacerdotal diante de Deus. Famílias que têm buscado ao Senhor. Famílias que têm vivido nesta dimensão. No dia que nós separarmos, a morte entra. No dia que nós separarmos, o inimigo começa a entrar para destruir. Mas quando nós juntamos, nós fechamos as brechas. E Deus está dizendo ao teu coração, é tempo de juntar isso. É tempo de juntar a tua casa. É tempo de você dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de você ministrar aos teus filhos. É tempo de você ministrar para o teu cônjuge. É tempo de você dizer, olha, a única maneira de nós vencermos o mundo como família é estando numa posição que antes da fundação do mundo Deus já nos deu, antes da fundação do mundo Deus já nos chamou para andar nessa posição, em nome de Jesus Cristo, ou em nome de Jesus. Eu libero uma palavra contra o espírito de divisão no meio da tua casa. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que você, marido, não vai ser separado da tua esposa. Ou você não vai estar ligado à tua esposa e separado da tua posição em Deus. Mas estas coisas vão estar unidas em nome de Jesus Cristo. Eu sei no meu espírito que o diabo tem lançado uma semente de divisão, de separação. De maneira que um não se alegra com o outro, um não se alegra com o chamado do outro, um não se alegra com a posição dada por Deus pelo outro e tenta puxar para um lado ou tenta puxar para o outro, mas isso vai acabar em nome de Jesus Cristo. Haverá uma só postura, haverá uma só revelação, haverá um só posicionamento diante de Deus, e a tua casa vai se alegrar em nome de Jesus. Eu vou contra o espírito de divisão. Eu vou contra agora as ações do diabo que quer desconectar as gerações. Ao contrário, a herança espiritual que está sobre a tua vida será transmitida para os teus filhos. E eles serão cheios da graça, do poder, da herança de Deus. E transmitirão para os filhos dos filhos. Porque Deus é um Deus de gerações. E Deus trabalha com pelo menos 3 gerações. Ele trabalha com Abraão, com Isaac e com Jacó, e em Jacó ele transforma em Israel. Então aquilo que Deus tem trazido sobre a tua vida, ah, meu amado, não é somente para a tua vida, é para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. E a plenitude de Deus normalmente acontece 3 gerações depois, mas o diabo tenta desconectar para que tudo comece de novo, para que o ciclo comece de novo. E em nome de Jesus eu libero uma palavra sobre você: não vai interromper o ciclo de Deus em tua vida, em nome de Jesus Cristo. Coisas que Deus traz sobre você serão transmitidas para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e eles viverão na bênção e na plenitude de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Comece a dizer: Senhor, eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está com seu cônjuge aqui, segure nas mãos deles. Se você está com seus filhos aqui, segure nas mãos deles agora. e comece a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o espírito de divisão não vai prevalecer em nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos viver a plenitude de Deus, nós vamos viver a plenitude da bênção de Deus. Filho, Deus tem uma herança na vida dos teus pais, e quando você entende, quando você está ligado ao coração dos teus pais, quando você apoia, eles têm uma posição em Deus, isso vai vir sobre a tua vida. Então não concorra com os teus pais, não critique os teus pais, ao contrário, acesse a bênção de Deus. Seja um filho abençoador, seja um filho que traz alegria para os seus pais, em nome de Jesus Cristo, porque a bênção e a herança que está sobre ele virá sobre você, vai vir sobre a tua vida e também sobre os filhos dos teus filhos. O diabo tenta desconectar as gerações, mas Deus trabalha para conectar, para unir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a bênção de Deus vem sobre a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus que esta revelação de que igreja e família fazem parte da mesma coisa vai crescer mais e mais, vai crescer mais e mais, vai crescer mais e mais em tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua casa é abençoada, porque você é casa de Deus. Tua família é abençoada, porque você é família de Deus. Tua vida é abençoada, porque a tua vida está na presença de Deus. O poder de Deus vem sobre a tua casa, porque o poder de Deus vem sobre a igreja. E quando você assume a tua posição em Deus, meu amado, Deus traz abundância, Deus traz vida, Deus traz restauração sobre a tua casa, em nome de Jesus. Então eu digo, querido, decida hoje, decida nesse início de noite: eu não vou me remover da minha posição em Deus, em nome de Jesus, amém? Decida isso no teu coração: eu não vou me remover da minha posição em Deus. As pressões virão, o diabo vai dizer: deixa isso, o diabo vai dizer: foca em outra coisa, o diabo vai dizer: se envolva com outras coisas. Mas, meu amado, não comprometa a tua família, não comprometa as tuas gerações futuras, porque você é um presente de Deus para eles. E quando você está em Deus, quando você está envolvido com o reino de Deus, quando você está conectado ao corpo de Cristo, a tua casa é bendita. Amém? Diga: minha casa é bendita, porque eu estou na presença de Deus. A minha casa é bendita, porque eu ando na presença de Deus. A minha casa é bendita quando eu assumo a minha posição em Deus. Diga: Senhor, eu não vou me remover da minha posição por nenhuma dificuldade, por nenhuma tribulação, por nenhuma pressão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Vamos dar um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia!
Thank you.
com os teus olhos fechados, nós estamos encerrando. Mas eu quero orar com você. Por duas razões. Primeiro, eu quero orar com você que quer dizer nesta noite: Senhor, eu quero o meu lugar na tua presença. Há um lugar para você na presença de Deus. Jesus preparou para você. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Há um lugar para você preparado por Deus. E quando você diz para o Senhor: eu quero meu lugar em ti, eu quero te receber na minha vida, eu quero que você reine, seja o Senhor da minha vida, então você encontra o seu lugar em Deus. Aleluia. E eu quero orar também com você que quer dizer para o Senhor: eu quero voltar para o meu lugar em Deus. Senhor, eu entendo que eu tenho deixado o meu lugar. Eu quero voltar para a minha posição. Porque talvez o inimigo começou a te enganar sutilmente, o seu coração foi endurecendo, seu coração foi gelando, seu coração foi ficando apático com as coisas de Deus. Você não sente mais alegria pelas coisas do Senhor. Porque o inimigo disse: olha, cuide da tua casa, cuide da tua vida, cuide da tua esposa, sei lá, cuide de outras coisas. Mas isso é porque ele quer te enganar. Você só pode cuidar bem da sua casa quando você assume a sua posição em Deus. Você só pode guardar a sua casa quando você assume a tua posição em Deus. E você quer dizer nesta noite: eu quero voltar para a minha posição em Deus. E você que quer dizer: eu quero a minha posição em Cristo. Levante a sua mão no teu lugar, eu quero orar por você daqui mesmo. Quantos querem dizer isso para o Senhor? Pai, eu quero voltar para a minha posição. Ou eu quero entrar na minha posição. Levante a sua mão no seu lugar. Nós vamos orar daqui, em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto, todos de olhos fechados, por favor. Eu queria pedir que evitasse toda a movimentação agora, esse é um momento importante. Levanta a sua mão se você quer voltar para um lugar em Deus. Ou se você quer entrar no teu lugar em Deus. Deus te conhece, Deus sabe da sua realidade. Né? Talvez o inimigo está dizendo: você precisa voltar. Deus está dizendo que você precisa voltar, mas o inimigo está dizendo: não é bem assim. Eu digo para você: olha para a tua vida. Olha para o deserto que está o teu espírito. Olha para o deserto que está a tua alma. E você começa a olhar até para a tua casa, a tua família, e não vê mais graça, não tem alegria. Você fala: o que, que é isso? Será que a vida é assim? Não, amado, a vida não é assim. Mas é porque você tem um lugar em Deus. E só neste lugar em Deus, só quando você encaixa lá, é que as outras peças vão ser encaixadas. Porque a tua casa, a tua família natural, está atrelada à tua posição em Deus. A tua família deve ser a primeira a dizer para você: assuma a tua posição, para que nós possamos ser abençoados, prósperos e felizes, guardados por Deus. Então você que quer dizer para o Senhor: Pai, eu quero voltar para a minha posição, levanta a tua mão, nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a voltar para uma posição em Deus. Senhor, eu oro agora junto com os meus irmãos e irmãs que estão dizendo isso na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Senhor, abre os nossos olhos. Mostra-nos, Senhor, este engano do inimigo em nossa vida. Senhor, nós não queremos andar apáticos e gradativamente ir deixando a fonte de água viva. Gradativamente, Senhor, ir caminhando passo segundo o mundo. Nós vamos, Senhor, endurecendo o nosso coração e permitindo tantas outras coisas, nos influenciando, que nós vamos ficando surdos para a Tua voz, nós vamos ficando cegos para a Tua presença, Senhor. Nós vamos ficando insensíveis, ó Deus, para o Teu coração. Mas, Senhor, nesta noite nós queremos fazer um caminho de volta. Deus, não queremos perder a nossa casa, não queremos perder os nossos filhos, não queremos perder, Senhor, os Teus propósitos, não queremos estar desconectados e separados, ó Deus. Ah, Senhor, nós não queremos estar na Tua presença como pais, mas os nossos filhos longe de Ti, Senhor. Portanto, venha Tua palavra e venha o Teu poder sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Senhor, ajuda a inclinarmos o coração novamente para esta verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu lembro, segundo a Tua palavra, do conflito que viveu Moisés quando ele foi lá para o Egito sem a sua esposa, e a sua esposa não concordava com Moisés, ela não concordava com aquele ministério, e por isso o seu filho estava sofrendo, o seu filho não era circuncidado, e havia uma divisão ali. E Moisés, quando esteve em tua presença, havia uma maldição sobre o seu filho, ele seria morto porque não era circuncidado. Ele rapidamente vai circuncidar o filho, mas o coração da esposa estava fechado e ela diz: você é para mim um esposo sanguinário, eu não concordo com isso. Havia uma divisão ali. Senhor, eu oro para que onde há divisão assim, onde há falta de entendimento do propósito, aonde o inimigo tem semeado, Senhor, esta separação de família e de ministério e de propósito, lugar em Deus, Senhor, une. Eu profetizo restauração da unidade neste lugar entre marido e mulher, entre pais e filhos. Senhor, levanta famílias aqui, maridos, esposas, filhos, que possam dizer uma só voz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então